encaminhando essas notícias até o final da programação, né, João? Podemos começar, Lucas, por uma notícia para os nossos soterapolitanos. É sobre o conflito no trânsito na região da Cidade Baixa e umas obras assim, parece inacabadas, que está ocorrendo mesmo com a questão do VLT, mas que para além disso o VLT não vai até o Largo do Rumo, o VLT não vai naquelas ruas que faz a bifurcação com a chegada do Bonfim. Enfim, está uma obra muito, muito demorada, muito complexa. Eu queria até inclusive comentar com o Lucas Moura, que conversamos ontem com o secretário de mobilidade, e tem algumas mudanças com relação a essas questões, né? As obras do VLT provocam mudanças em linhas de ônibus de Salvador. Quem utiliza os ônibus da região da Calçada em Salvador deve ficar atentos às mudanças do transportes coletivos, e a partir dessa sexta-feira, ontem, em razão das obras do VLT, a Secretaria de Mobilidade inicia a operação especial que altera itinerários de diversas linhas e muda temporariamente os pontos de embarque e desembarque. Inclusive, tem até um áudio aí da representante da CEMOB, mas vamos aqui também falar de algumas alterações e de preparação para o início ali do Largo da Calçada, previsto para a próxima segunda-feira, dia 6. Entre esses dias, 3 a 5 de julho, serão realizadas implantações e sinalizações, varia entre as adequações necessárias para o avanço das intervenções. As linhas terão novos trajetos que saem da região de Itapajipe, com a Ribeira, Massaranduba, Uruguai, com destino ao comércio, Campo Grande e Barra. Passarão a circular pelo Largo de Roma, Avenida Fernandes da Cunha, Largo dos Mares e a Rua Barão de Cotegipe. Lucas Moura, vamos comentar sobre isso.
É isso, Daniel, como você falou aí, como a gente vinha conversando aqui com o Marquinhos aqui, antes de iniciar o programa, são obras que no momento vêm causando estresses e transtorno para a população, principalmente a população da Cidade Baixa, os moradores da Cidade Baixa, mas que futuramente a gente espera que já realmente traga essa melhora, tanto na mobilidade quanto em questões de saneamento, porque além das obras do VLT que vem ocorrendo na região da Cidade Baixa, vem ocorrendo também muitas obras de macrodrenagem. Se eu não me engano, desde o final do ano de 2024 se iniciaram obras lá na Cidade Baixa de macrodrenagem para a contenção de alagamentos em determinados pontos da cidade, e determinados pontos esses que já são principais vias ou principais acessos às principais vias. Como a gente estava indo se deslocando para a Cidade Baixa ontem, aí a gente encontrou alguns percalços ali no caminho, e o que a gente espera é que venha essa melhora. É importante salientar também o trabalho que a CEMOB vem realizando com relação a essas mudanças do trânsito, porque são obras que não partem da CEMOB nem da Prefeitura, né? São obras do Governo do Estado, a implantação do VLT, as obras de macrodrenagem, e a CEMOB tem que intervir aí para diminuir o dano à população.
Aí tem que ter a compreensão, Lucas, que nesse momento não tem questões partidárias, ideológicas. Acho que tem que servir a cidade. Portanto, para chegar até a Ribeira ontem, como você falou, os percalços. Você vem pelos mares. Antigamente você poderia vir ali pelo Largo do Tanque, sair ali no Uruguai e já saía no caminho de areia. Então, dava uma adiantada muito, muito boa para os transeuntes. Mas, enfim, o que nós precisamos entender é que os governantes, né, tanto municipal como estadual, o VLT é um transporte excelente do ponto de vista de mobilidade. E lembro-me que experimentei o VLT no Rio de Janeiro. Aqui em Salvador ainda não tive a oportunidade, eu farei isso a semana que vem. Mas no Rio, saí do aeroporto Santos Dumont até o centro da cidade, que é exatamente como se fosse ali o Pelourinho, a Cidade Baixa ali, o Mercado Modelo. O VLT é um transporte super, digamos assim, confortável, célere. Quando vem o VLT, aí abre o caminho, fecha o trânsito, fecha a passagem de veículo, que eu acho até um erro ali na calçada, bloquear o trânsito para passar o VLT. Achei que havia um elevado por ali, para as coisas fluírem, tanto o ônibus passar na parte inferior e o VLT em cima, como ali no Bolocô.
Como o metrô, né?
Como o metrô. Então, acho que quando você bloqueia a saída do VLT ali na calçada, que é o que vai acontecer, você obstrui o trânsito. Isso é inaceitável.
De uma região que já constantemente já sofre com engarrafamento. Mas como você falou, Daniel, a gente teve ontem lá na CEMOB e a gente pediu para a diretora de sistemas inteligentes do órgão gravar um vídeo para a gente reproduzir aqui no programa Hora da Notícia sobre essas mudanças no trânsito.
Bora ver para os nossos ouvintes, Marquinhos, para deixar atentos o que pode estar acontecendo na Cidade Baixa.
Olá, ouvintes da Cardeal FM, eu sou Taline, coordenadora aqui na CEMOB. Vou falar um pouquinho sobre as mudanças, né, que estão ocorrendo ali no trecho da calçada por conta da evolução das obras do VLT. Então, a gente vai ter mudança ali em relação a algumas linhas que vêm provenientes da região de Itapajipe, como Ribeira, Massaranduba, Uruguai, com destino ao Comércio, Campo Grande. Essas linhas elas vão passar a trafegar pelo Largo de Roma, Avenida Fernandes da Cunha, Largo dos Mares, Rua do Imperador, Rua Barão de Cotegipe. E aí, a partir da Engenheiro Oscar Pontes, elas retornam ao seu itinerário normal. Já as linhas que vêm, que são oriundas do Largo do Tanque e da Suburbana, com os mesmos destinos, elas vão passar pelo Largo dos Mares, Rua do Imperador, Rua Barão de Cotegipe e, novamente, a partir do Engenheiro Oscar Pontes, elas seguem aí seu itinerário normal. Importante salientar que a linha 1144 também, que é a linha Terminal Acesso Norte Comércio, ela também passa a ter seu itinerário alterado. Então, o coletivo ele vai seguir pela Rua Fernandes da Cunha, Rua Fernandes Vieira, acessar a Rua José Tourinho, a Rua do Imperador e a Rua Barão de Cotegipe. E aí, daí, segue também seu itinerário normal. Também serão criados alguns pontos para atender aí essa integração, deslocando aí os pontos dos passageiros de acordo com essa mudança no itinerário.
É isso, meus amigos. Queremos agradecer a Taline Costa, a coordenadora do CEMOB, que disponibilizou essas informações para os nossos ouvintes da Cardeal, né, Lucas? E você que é morador da Cidade Baixa, fala um pouquinho sobre isso.
Não, sofrendo muito, Daniel. Principalmente com esse início dessas obras aí, a gente se encontrou mais cedo aqui para se direcionar à Cardeal e da Cidade Baixa. Para Brotas, que teoricamente é perto, eu levei quase cerca de 1h30 para chegar.
Imagine
como não vai ser num dia de fluxo normal, principalmente nas terças e quintas, que é onde a Feira de São Joaquim mais tem movimento ali, juntando também com o ferryboat. É de se esperar que essas obras tenham agilidade para que o povo da Cidade Baixa não sofra tanto.
Olha, tem uma notícia nacional que eu queria bater um papo com você, Lucas, com o João e Marquinho também, se quiser dar uma opinião, é muito bem-vindo, e nossos ouvintes também da Cardeal, é a política nacional, né? Um conflito na família do Bolsonaro, inclusive, levou a ex-primeira-dama, Michelle, a se irritar com o pedido do presidente do partido, o Valdemar da Costa. Ela inclusive, disse, foi muito tenso a conversa entre a Michelle Bolsonaro e o presidente nacional do partido, o Valdemar Costa Neto, que sacramentou a saída da ex-primeira-dama do comando do PL de mulher em meio a uma crise, o Flávio Bolsonaro, um pedido específico do dirigente, porém tirou a Michelle do sério, que ela ameaça exatamente a desfiliar-se do partido. Segundo as duas fontes, a equipe coloca uma questão de um conflito familiar. Isso praticamente leva a 5 meses das eleições, uma situação muito difícil, inclusive, para a questão das mulheres do partido do Valdemar Costa Neto. Eu queria ouvir um pouco, Lucas, com a sua experiência com relação a essa situação. Inclusive, o presidente do partido teve que se deslocar dos Estados Unidos nas pressas para tentar botar um calafate assim, nesse vazamento desse barco, nessa questão dos... Porque, na verdade, não tem a dúvida que esse Flávio Bolsonaro vem cometendo alguns desatinos, né? Alguns, eu diria assim, desserviços ao povo brasileiro, ele na condição de senador da República. Ele coloca, inclusive, que vai oportunizar os americanos a transferir exatamente a posse. Veja que maluquice. Cadê a soberania do nosso país, onde o cara ganha nas eleições... passa exatamente para a América do Norte controlar o processo. Que maluquice é essa?
Se fosse em qualquer outro país aqui, certamente ele teria algum tipo de sanção, né?
Não tenho dúvida disso. Está com um problema, né? Tem que fazer um tratamento psicológico acerca disso. Eu queria ouvir também do João. Primeiro, nesse conflito, né? Onde que o enteado, né, questiona a sua madrasta, é, obviamente, e tá faltando esse clima de paz entre a família. E, inclusive, ontem o Bolsonaro recebeu a ortoga do ministro do Supremo para a manutenção da prisão domiciliar. Eu queria falar sobre esse conflito aí, João, da madrasta e o enteado.
Eu vendo, ao menos, assim, muitas informações de bastidores, né, acho que fica muito claro como se envolvem aí até questões pessoais mesmo, né, com a disputa ali de interesses dentro do grupo, que seria um resquício, né, do apoio político do ex-presidente Bolsonaro, né? E essa disputa sempre foi marcada por ali muita desunião entre vários agentes ali, né, que permeavam no próprio grupo político do ex-presidente, e acaba que se misturou muito com questões pessoais, né, essa questão da atual esposa do ex-presidente Bolsonaro e também de seus filhos, né, com outras mulheres, né, no caso os enteados da Michelle. E é realmente uma situação que é até difícil diferenciar, né, as próprias questões pessoais e os interesses políticos ali colocados em jogo.
E para além disso, Lucas, o bolsonarismo sempre teve um comportamento, eu diria assim, apequenando o papel da mulher, né? Obviamente, aí o enteado vai e falta com respeito com a sua madrasta, né? Inclusive sua irmã é por parte de pai, a filha da Michelle Bolsonaro. Inclusive, ela alega que o enteado falta com respeito, inclusive. Acho que não é modelo de família, certamente, né? Não tenho dúvida, né, Lucas?
Ah, com certeza, Daniel. Certamente, como o João falou, provavelmente, muito provavelmente, são conflitos pessoais que se externalizam para a política. E aí, como é que fica essa situação? Que o que a gente tem acesso é o que é publicizado. Mas a gente não consegue nem imaginar como é um almoço de família, um almoço de domingo da família Bolsonaro, desse atual estágio. Como é que Bolsonaro deve estar lidando com Michelle com relação a essa relação dela com o filho dele, com os filhos dele, né? Que provavelmente certamente ela deve ter algum tipo de conflito também, com, além do Flávio, com o Eduardo, com o Renan, já que são ideologias similares de pensamento. Então, o que a gente queria saber, na verdade, pelo menos eu queria saber uma fofoquinha da família Bolsonaro aí, para saber como é que eles andam na vida pessoal deles também.
Inclusive, na mesma residência, né, já que o ex-presidente está em prisão domiciliar, dizem que eles não se falam, literalmente. Como é que essas criaturas têm a capacidade de dizer que vai governar um país nesse nível, quer dizer, que quer fazer a Torre de Babel? Enfim, eu queria exatamente me solidarizar a todas as mulheres, inclusive a própria Michelle Bolsonaro, que está desembarcando na liderança das mulheres do Partido Liberal, e também dizer que não é aceitável, e lembro-me muito bem, várias vezes, o ex-presidente Bolsonaro faltar com respeito às mulheres, né, jornalistas, enfim, várias palavras que é até impublicável aqui no nosso microfone. João Daniel, vamos aqui também falar sobre outro assunto que a gente presenciou nos últimos dias. É uma operação, Lucas Moura, 10 advogados acusados de levar ordens de facções do presídio para as ruas da Bahia. Que coisa paradoxal, né? O cara fez direito, passou 4 anos na universidade, fez o curso da OAB, a Ordem dos Advogados, e aí de repente vai advogar para criminosos, que a gente sabe que não é ilegal, mas é se envolver com crime organizado, Lucas. Como é que você vê essa situação de homens operadores do direito?
Olha, Mota, é porque foi uma operação, foi publicizado, mas a gente sabe que é muitas vezes o que ocorre nas entrelinhas, né? Fica esses acontecimentos assim. A operação denominada Sintonia de Gravata, que teve como objetivo desarticular um sistema que envolve facções com a atuação no sistema prisional da Bahia e prendeu 10 advogados. A ação também cumpriu mandatos de prisão contra 12 detentos já custodiados. Segundo o G1, a ação investiga a atuação de grupos criminosos envolvendo tráfico de drogas, aquisição, circulação, posse e guarda de armas de fogo das facções, além da articulação entre integrantes custodiados e agentes de liberdade.
Inclusive, a notícia que está serpenteando aqui é que ontem uma mega operação feita pelo... Foi surpreendida na sexta-feira, no dia 10, advogados que estavam acusados como um elo entre as facções criminosas, né? As operações em sintonia de a gravata cumpriu 22 mandados de prisão, isso, sendo 10 advogados e 12 detentos. Quer dizer, que situação dessa sintonia, né, João, do estudante... Operador do direito e o crime organizado.
Acho que é mais uma decorrência, né, da extensão das redes de atuação das próprias organizações criminosas, né, e não seria diferente nesse caso, né, a cooptação aí de advogados, seja para a própria defesa técnica, mas nesse caso, pelo qual eles estão sendo aí detidos, né, pelo qual foram detidos, seria justamente por essa intermediação entre aqueles presos, né, e a organização do lado de fora. É realmente lamentável, né, que essas pessoas tenham se prestado a esse papel, porque nós vemos como é problemática a questão da atuação das organizações criminosas, não só aqui na Bahia, mas em todo o Brasil, né, a capilaridade mesmo a que chegam a diversos grupos que são responsáveis por diversas ações criminosas.
E dizem, Lucas, que eles investem esses recursos para lavar dinheiro em vários empreendimentos, né? Farmácias, supermercados. Quer dizer, isso nos preocupa muito, inclusive, a Bahia, porque via-se isso no Rio de Janeiro, né? Os caras tomarem conta das grandes favelas, né? Fornecer o bujão de gás, a internet, ou seja, é um poder paralelo, literalmente, né? Inclusive os bens bloqueados, e o OAB se posicionou, inclusive. Além das prisões, a justiça determinou indisponibilidade de ativos financeiros dos investigados em até 10 milhões. Também houve o bloqueio de veículos, imóveis, embarcações, aeronaves. O objetivo era impedir realmente a movimentação desses crimes. E a OAB, né? O presidente da OAB, a Daniela Borges, determinou que a Procuradoria Jurídica Seccional solicita, inclusive, o acesso aos autos do inquérito para que acompanhe o caso após a análise da documentação. A gente vê que chegou a um limite que inaceitável.
Né? Até muitas vezes sabemos que muitos dos integrantes desses grupos comandam, dão as cartas mesmo estando presos, né? Então essa rede de comunicação é realmente muito ampla, né? Muito mais do que nós podemos assim intuir, né? Assim, cotidianamente pensamos que quando alguém é retirado do convívio da sociedade, né, vai para um presídio, nós pensamos que há ali uma certa incomunicabilidade, mas não é o que ocorre, né? Há diversas brechas que eles acabam se valendo para poder comandando, para poder continuar comandando os atos mesmo dentro ali atrás das grades.
Dentro do presídio, né?
Muitos preferem nem sair, né, João? Ali. Tem aquela segurança ali da estrutura. Ali ele está mais seguro.
Acaba sendo um asilo, né?
É lamentável. Uma proteção. Aí chega até beira até o absurdo me lembrar de um presidente psicopata de um país aí que fez um grande presídio e estava colocando todo mundo lá dentro.
É o Salvador, né?
Quer dizer, você chega até a imaginar, até fazer algo idêntico, mas não tem jeito. Acho que ao invés de construir presídios, a gente precisa investir em escolas, escolas assim, tempo integral, o cara fica de manhã na sala de aula, depois o menino se alimenta, depois vai para, né, uma sala de aula técnica para aprender a ser um torneiro mecânico, um bancário, enfim. Eu acho que está faltando isso no nosso país. Me lembro até um cara chamado Brizola, que uma vez no Rio de Janeiro, ele implementou isso.
Como eram as antigas escolas, né, Mota? Polivalente, os colégios polivalentes.
Isso, polivalente. Né? Eu lembro que foi no governo daquele Roberto Santos. Ele implementou na Bahia quase inteira. Em vez de estar colocando o nome de políticos, ele botou assim, Escola Polivalente da Cidade, o nome da cidade. E de manhã os meninos ficavam na sala de aula, fazia a pedagogia, conhecimento, né? A formação acadêmica, a questão. E aí de tarde ele ia para aprender até a plantar. artes culinárias também.
É, meu pai foi do tempo do Polivalente, ele disse que já fez curso lá de barro, que você fazia aquela, aqueles artefatos, né? com barro.
Olaria.
Isso, fazer vários cursos
pô.
Lá.
Tá faltando isso no nosso país, pô. Os meninos, às vezes, os caras estão querendo fazer no Congresso Nacional, diminuir a maioridade penal para 16 anos. Imagine, pô. O menino comete um crime com 16 anos, vai preso, aí chega no presídio, ele simplesmente passa a ser um bandido profissional, porque lá dentro ele vai ter que se adaptar a uma facção criminosa.
Sim.
Que está lá dentro mesmo, que o próprio sistema não tem condição de coibir. Inclusive, tem, digamos, funcionários públicos que corroboram com os caras, né? Fornecem celular, vendem, né? Aparelho de televisão, enfim, é um absurdo isso. Acho que na Bahia teve um caso aqui no sul da Bahia.
Teve.
Que tinha um membro diretora. Do sistema, diretor, envolvido com traficante, com ex-parlamentar, inclusive, está preso. É lamentável, eu fico muito triste com isso, porque isso é um exemplo da impunidade do nosso país, né, João?
Sim, justamente não só da própria impunidade, mas acho que, de um certo modo, talvez a própria falência da justiça nesse sentido, porque se espera que um sistema de justiça possa dar aquilo que é justo, né, para a maioria dos casos, e geralmente não é o que ocorre.
Uma esperança, né, João? Otimista.
É, João está otimista aí,
São 10 horas e 29 minutos. A gente poderia falar um pouquinho sobre a independência da Bahia, né? Ontem foi um dia brilhante, Salvador. Ontem.
Quinta-feira. Isso.
O Salvador viveu um momento muito, eu diria, de uma pororoca política, né? Os caras, em vez de salvaguardar as questões históricas do nosso país, que muitos jovens não conhecem, um pouco da Maria Filipe, que foi Maria Quitéria, que foi a revolta mesmo, enfim. Lembro-me que eu vi uma peça teatral, uma certa feita, e o João até participou, contando a história exatamente do que foi o 2 de julho, né? Enquanto o líder tinha feito 7 de setembro lá atrás, aí só veio exatamente se consolidar aqui no dia 2 de julho. De 1823, né? Fala um pouquinho sobre essa história, você que tem um pouco mais de experiência, apesar da juventude.
Não, é justamente o...
Madeira de mel. O cara veio para cá com a finalidade...
O brigadeiro Madeira de Mel, né? No caso, era o comandante de armas aqui, que foi indicado pelo governo português, né? Para, de certo modo, organizar as tropas que ainda restavam aqui na Bahia, né? Que era o lugar de maior... possibilidade de resistência do domínio português frente ao príncipe regente Dom Pedro, né? Ali, que ele ficava no Rio de Janeiro, então as tropas, a tendência era que ficassem mais leais, né? Ali do Rio de Janeiro ficassem mais leais ao príncipe regente, enquanto aqui na Bahia a presença portuguesa era mais preponderante. E quando foi indicado o brigadeiro Madeira de Melo, já era um estado de muita convulsão social.
Conflito.
Aqui. Já os conflitos ali no Recôncavo já tinham começado, né, ali em Cachoeira, e era uma situação muito difícil em termos de manutenção do próprio domínio português, né? E o 2 de julho é justamente essa consolidação dessas batalhas, né, após a própria Batalha de Pirajá, que foi uma das maiores aqui travadas em solo soteropolitano, e culminam com a última expulsão dos portugueses, das tropas portuguesas, melhor dizendo, né? Porque portugueses continuaram, né? Os portugueses que permaneceram continuaram sendo brasileiros, né? Mas nesse sentido, as tropas leais a Portugal foram expulsas de Salvador aqui no 2 de julho. Né?
Lucas e João, me lembra um momento atípico que o corneteiro Lopes, ao invés de recuar, tocou para avançar e ficou todo mundo sem entender essa história. E se o corneteiro Lopes teve um papel fundamental no valor.
É uma das histórias populares, né, que se contam ali na Batalha de Pirajá, em que o corneteiro, que era responsável por dar as ordens para as tropas recuarem, acabou tocando o sinal de avançar e degolar, né, a cavalaria avançar. E isso assustou muito os portugueses, que já estavam muito desgastados e não aguentariam mais um reforço, né, naquele momento da batalha. E isso acabou dando a vitória ali às tropas leais ao governo do Dom Pedro, né, no momento.
Essa história do Corneteiro Lopes é um dos trechos que eu mais gosto da Independência da Bahia, porque ele, não, eu não vou recuar, não, eu vou pra cima.
Imagine você, uma decisão monocrática de um membro da...
Foi um certo heroísmo inusitado, né, mas tem muitas histórias também muito heróicas, como da própria Soro, a Madre Joana Angélica, né, que...
Ali mesmo no convento da Lapa, ali onde tá aquela confusão hoje, né, a cidade ficou feia aquilo ali, lembra da história... Foi ali um palco de revolução. Hoje está parecendo um lugar assim, sem uma promiscuidade. Ocuparam meia pista da Joana Angélica. Né? Mas conta um pouquinho da heroína que foi a Joana Angélica.
Não, é justamente, né? Ela era superior ali do convento da Lapa e diante de tropas portuguesas que queriam até violar aquele local, né? Que é inclusive um local sagrado, eles não podiam... inclusive entrar no local por motivos religiosos mesmo, e ela se pôs ali à frente daquelas tropas e sendo assassinada por eles, né? Então é uma história muito bastante heróica nesse sentido.
O Recôncavo Baiano também saudar todos os nossos contemporâneos, né? Do Recôncavo Baiano, que exatamente foi uma turma que acho que eles, quando o pessoal chegou aqui na capital baiana, exatamente eles se refugiaram para o Recôncavo e lá se prepararam para fazer o enfrentamento por lá, né? Inclusive tem até uma cena dos portugueses chegando com o navio para desembarcar e fazer o ataque, e as mulheres se juntaram, a Maria Filipa e tantas outras, com cansação. Se a arma das mulheres foi cansação, saudar o povo do Recôncavo Baiano.
É outra história popular também que conta, né? A própria... Porque...
Não foi utopia, isso aconteceu.
É uma discussão se realmente existiu, né, essa figura da Maria Filipa, ou se ela foi mais uma história popular. É difícil saber, porque não há documentos claros, né? Há algumas histórias que circulam meio irreais, né? De que ela, junto com outras mulheres, teriam queimado naus portuguesas, embarcações portuguesas. São histórias menos críveis, né? Mas é difícil saber se... A figura da Maria Filipa realmente existiu, só que é uma história popular que se conta, né?
Mas que houve exatamente o conflito do desembarque dos europeus ali na região do Recôncavo, e as mulheres atraíram ele para...
Certamente...
Deram uma surra de cansação, isso foi ela.
Certamente muitos populares participaram, né, desses conflitos, né? Não dá para saber se a história aconteceu exatamente desse modo, mas... muitas contribuições de populares serviram para fortalecer a causa da independência, na própria independência do Brasil, né, como um país único, né? Boa parte dos soldados que lutaram foram voluntários, né, voluntários ali, já que não havia exatamente um exército unificado ainda, ele só surgiria após a independência, uma década depois. Então foi realmente história de muitos populares que se juntaram à causa, como a própria, por exemplo, Maria Quitéria, né? Que era filha ali de um fazendeiro da região de Feira de Santana e se propôs também a lutar, né? Mesmo sendo uma mulher, né? Ela tinha habilidades ali de tiro, que havia aprendido do pai, e foi, ainda que contra a vontade da própria família, né? Por exemplo.
Histórias pitorescas, né, Lucas?
Ah, com certeza. A história da Bahia é muito rica e tem vários fatos curiosos, pitorescos. Verdades e inverdades também, né? Como o João disse aí. Mas eu queria fazer um comentário, Mota, acerca do desfile. Do que virou o desfile do 2 de julho aqui na nossa cidade.
Inclusive, eu puxei essa história para fazer um relato, um recorte da importância do 2 de julho, que termina sendo usado como palco político, né? De A, de B, de direita, de esquerda. E ontem a gente viu que a população não está muito satisfeita com isso, não. Foi uma vaia generalizada.
Uma vaia generalizada, tanto para os órgãos do Estado, tanto para a Prefeitura, tanto os candidatos do Estado, da Prefeitura. E a gente está vendo um avançar muito grande dos palantes políticos no desfile cívico do 2 de julho. A cada ano que passa, é maior a quantidade de candidatos, de apoiadores e um distanciamento maior da população que só quer ver o caboclo passar.
Tomar sua cerveja.
Quero levar minha filha pequena para ver.
Comer seu feijão.
E tá impossibilitado, porque vai um tanto de conglomerado de pessoas apoiadoras.
Da direita, ou da esquerda.
Ou da esquerda, ou da direita. E aí começa, assim, em determinado trecho do
afunila
o percurso e começa a se instalar uma briga generalizada entre eu sou o PT, eu sou Bruno Reis, e aí começa aquele conflito.
Sou Bolsonaro, sou Lula.
Eu tava naquela altura ali da ladeira da Água de Meninos, começou um conflito generalizado ali de órgãos de apoiadores da esquerda contra os apoiadores da prefeitura, como se a vida deles dependessem daquele momento ali de levar a voz. Não, o meu candidato é melhor do que o seu.
Inclusive, ficou bem claro.
E perdendo o principal fato,
da beleza
que é a beleza do desfile, que é a independência da Bahia, que é você apreciar a história dos caboclos, da Maria Filipe, da Maria Quitéria.
O relato que o João fez agora há pouco.
Exatamente.
Algumas coisas, inclusive.
Exatamente.
E aí a gente percebe que é um dia, um feriado, né, estadual, e as pessoas, ao invés de se divertir e aproveitar, e fazer até vem pessoas do interior do estado, né?
Para se, muitas caravanas,
se deliciar, para, né, para conhecer a cidade, inclusive. Tem jovens que não sabem nem da história desse negócio de direita esquerda. Veio para ver a filarmônica, né, para ver exatamente os pontos turísticos da cidade, enfim, nunca teve na capital. E de repente chega aqui e vê essa vergonha.
Muitas pessoas agora já estão preferindo ir direto ao Campo Grande.
Não mais
percorrer o trajeto, porque já está sendo disseminado o que tem acontecido nesse percurso.
Aí eu queria que o João também comentasse exatamente quando, bem jovem, ele participou de algumas caminhadas. E hoje, como é que você vê a situação? O tempo passou e como é que as pessoas vêm usando o 2 de julho?
Eu acho que essa questão é um pouco difícil de falar, no sentido de que quase todos os eventos públicos, né, assim, não só no estado, como no país, como essas festas de lago aqui na cidade, são sempre usadas de forma política, né, querendo ou não. E o 2 de julho é mais um desses eventos que acaba sendo momentaneamente sequestrado ali por promoção política, né? Então, eu acho uma questão difícil de avaliar nesse sentido, porque acaba sendo um sintoma do que já ocorre em outros eventos, né?
São 10 horas e 39 minutos. A gente poderia finalizar essa notícias.
Trazer uma participação aqui, Mota, rapidinho. Nosso companheiro Amando Neto, que está nos acompanhando aqui do YouTube, ele bota: bom dia, meus amigos. Sempre é uma maravilha acompanhar esse programa maravilhoso. Quero saber de vocês como vocês observaram essas recentes notícias em que a esposa de Alexandre de Moraes tem ligação com Daniel Vorcaro. E depois quero saber também a percepção de vocês sobre a Copa do Mundo e Cabo Verde, que quase aprontou contra a Argentina ontem.
Outro problema seríssimo que está ocorrendo no nosso país, a nível nacional, com relação a esse Vorcaro. Esse Vorcaro é um ovo da serpente, amigo. Ele é exatamente o fundador de um banco, né? Um banco cheio de maracutaia, esse banco Master. Exatamente, estava se ramificando. E olha que ele não atingia, Lucas, João Daniel e meu querido Marquinho, não só direita e esquerda, ele alçava todo mundo, inclusive ele mandava dinheiro para A, B, C, D. Por exemplo, está aqui dois caras importantes do nosso país, que o poder emana do povo e por ele tem que ser exercido. Tem dois caras de dois poderes diferentes aqui, três, né? O Mota, o Alcolumbre e exatamente o Supremo Tribunal Federal. São três poderes, né? O Congresso Nacional, com o Mota, né? Hugo Mota, o Alcolumbre, presidente do Senado da República, outro poder, e o Supremo Tribunal Federal com a esposa do
Alexandre de Moraes,
advogando para esse cara. Esse cara, e sem contar a história das astronautas, né? Mulheres que ele trazia para fazer festa para esses caras. Enfim, é muito vergonhoso o que a gente está vendo, inclusive, no momento, faltando 5 meses para definir quem vai ser o presidente da República, quem vai ser o senador, quem vai ser o deputado federal e o estadual. Você não acha, Lucas?
Ah, com certeza, Daniel. O Daniel Vorcaro vai ser um nome que, na minha opinião, vai ditar as eleições. As pessoas vão analisar ali esse tipo de ligações, com certeza candidatos vão perder votos por ter determinadas ligações, vão perder votos, vão perder prestígio, vão perder o querido do público, por ter determinada ligação com o Vorcaro. Esse é um dos pontos mais delicados, né, Mota? Essa relação da esposa de Alexandre de Moraes com o Daniel Vorcaro, porque segundo as investigações, existiram contratos milionários entre as empresas ligadas a Daniel Vorcário e o escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes. O escritório afirma que os serviços foram prestados de forma regular e nega qualquer irregularidade. Até o momento, não há decisão judicial que aponte ilegalidade nesses contratos. O que chama atenção também é que uma investigação envolve pessoas próximas às autoridades públicas. A sociedade, naturalmente, espera um nível maior de transparência e não é isso que vem ocorrendo, né, nas relações com o Bruno Master.
Não tenho dúvida, inclusive o Alcolumbre é documentado aí que ele vai se defender, que não recebeu dinheiro nenhum do Vorcaro. Está também o Hugo Mota dizendo que não tem nada a ver. O filho do Jair Bolsonaro, o Flávio, pediu dinheiro ao cara mesmo para fazer um filme. Então, o senador Jacques Wagner também tem problemas que ele tem que se resolver. Se não tivesse nenhum problema, não tinha deixado a liderança do Senado da República. Enfim, seu enteado, seu gênio, enfim, tem que. O ACM Neto também prestou consultoria ao Vorcar, o Banco Master. Enfim, não tem ninguém imune de ter que se defender. Todos têm que estar vendo na medida do possível. E eu acho que o povo brasileiro quer ver a transparência mesmo. Ninguém está querendo jogar o lixo para debaixo do tapete. João.
É isso, né? As notícias mais recentes aí tratam exatamente de um vazamento, né, das investigações da Polícia Federal com relação ali ao celular do Daniel Vorcaro, apreendido ainda em novembro do ano passado, que consta ali de mensagens, né, de Viviane Bart, né, esposa do então ministro Alexandre de Moraes, que tratam ali do envio de uma minuta, né, de contrato de honorários, né, de mais de 130 milhões de reais. 131 milhões, 100.2 milhões.
É muita grana, né? Milhões, o outro, achado dentro de casa, 55 milhões de reais e euros. Quer dizer, mas a grana era de viagens, né? Que o Senado oportunizou, sim, mas por que não bota no banco o dinheiro? Por que não publica? Por que não, né? Enfim, aí o outro, a Semineto, tinha também contratos com o Banco Master quando não estava ainda envolvido. Sim, mas explica para o povo brasileiro para não ficar essa dúvida, né, João? Enfim, acho que nos envergonha essa notícia, viu, Lucas?
Concordo com
o brasileiro. E era outra pergunta de Amando Neto, saudar nosso querido Amando Neto, não está aqui conosco, mas deve estar se curando da virose, né?
Ah, com certeza, está se recuperando aí. Ele estava com foco também nas outras obrigações dele.
Vitória, né? Inclusive, foi muito bonito.
Ele pediu a nossa opinião sobre a Copa do Mundo e, como a gente vai debater de futebol aqui, amanhã, é sempre bom uma opinião a mais. Eu queria até que Marquinhos Santiago participasse do debate.
Tem intimidade
aqui,
ele. Queria que Marquinhos Santiago fez a participação para os nossos ouvintes do Hora da Notícia escutar a voz do nosso comandante dessa aeronave aqui, né, da Rádio Cardeal, sobre, primeiro, como é que você está vendo a Copa do Mundo? Como é que você viu ontem a disputa do Argentina
e o Cabo Verde?
E como é que você, a expectativa para amanhã, no futebol de amanhã, o Brasil e o gringo lá, o atacante?
Referente ontem foi uma demonstração de raça, né, do Cabo Verde.
Vozinha, né, irmão?
A vozinha sendo nosso... O nosso representante da raça, da qualidade, da primitude, realmente foi demais, né? Mostrou aí que o Cabo Verde tem muitos frutos a dar na próxima Copa do Mundo.
E os brasileiros, Marquinhos, realmente ontem teve uma oportunidade de torcer para o Cabo Verde, ter aquela rivalidade com a Argentina.
Ontem foi gritos e gritos lá em casa, rapaz. Então foi realmente o carisma dessa seleção, né?
A raça que
veio pra ficar.
Quando a gente achava que Cabo Verde estava morto ali, ele se ressurgia do jogo. Nossa. Porque o que a gente espera quando entra existe um confronto entre equipes de maior nível técnico contra equipe de nível inferior, é que a de nível inferior vai se retrancar ali e torcer para não tomar um gol. Aí quando a Argentina faz um gol ainda no primeiro tempo, todo mundo pensa, poxa, a Argentina vem pra goleada aí. E não, Cabo Verde segura a onda ali no primeiro tempo, volta, empata, toma um, ressurge de novo. Então, assim, Cabo Verde fez uma campanha histórica na Copa do Mundo, um país de 600 mil habitantes.
Imagina o tamanho da Cajazeiras.
600 mil habitantes.
Do bairro de...
Cabo Verde tem. Foi do maior índice demográfico é Cabo Verde, 600 mil habitantes, e Curaçao, que participou da primeira fase também, que são apenas 150
mil
habitantes.
De Salvador.
150 mil habitantes.
E também aquele goleiro foi fantástico. Ele deu um drible no atacante do grande. Eu imaginei que o cara vai... deu um drible, deu uma cavada assim e jogou a bola para... Muito lindo, inclusive, a resiliência. Fez um destaque de um time muito bonito de se ver.
E hoje tem França e Paraguai. E Marrocos e Canadá. Eu não sei, João Daniel, nem você, Mota, mas eu sou paraguaio hoje desde quando eu era criança.
Mas teve um conflito também do Paraguai e o Brasil. O Brasil se juntou.
Não, mas hoje os paraguaios são nossos irmãos sul-americanos aqui. E a gente tem que torcer pra tirar esses caras do circuito logo.
E Camilo, queria que o João comentasse sobre exatamente o jogo de ontem e a perspectiva do jogo de amanhã.
É, boa parte, inclusive, né, da seleção paraguaia é muito conhecida dos brasileiros, né, porque boa parte atua no próprio futebol brasileiro e nas competições aqui de Libertadores, Sul-Americana, né? Então vai ser, acho que, uma oportunidade aí para secar outra seleção favorita, né? E também torcer aí pelos aqui próximos, né? Paraguai, nossos vizinhos, para que consigam mais aí um resultado surpreendente, né? Como foi a eliminação da Argentina ou da Alemanha, né?
E a expectativa, João, para amanhã? Não, primeiro, a beleza do futebol ontem dos africanos, os portugueses, praticamente, fala português.
Português, lusófonos, né?
E depois a expectativa para amanhã, porque em passando amanhã, o Brasil enfrenta uma outra pedreira.
Ontem, o jogo de ontem foi realmente uma grande surpresa, né? Porque Cabo Verde tinha conseguido resultados muito bons, né? Não tinha ganhado, mas também não tinha perdido nenhum jogo até então. Tinha conseguido empates grandiosos contra a Espanha, até contra o próprio Uruguai, né? Saiu atrás no placar mais uma vez. Mas eu tinha realmente poucas esperanças de que fizessem um bom jogo contra a Argentina, e eu realmente me surpreendi ali com toda a dedicação que colocaram, não se acovardaram de buscar o resultado mais uma vez, e até ali no finalzinho do jogo tiveram chances de empatar novamente, né? O goleiro ali, o Dibu Martínez, fez boas defesas ali no finalzinho do jogo.
Inclusive, já com 3-2, Cabo Verde não desistiu do jogo em momento nenhum.
Isso, justamente. Então, realmente foi um desempenho muito bom. Acho que aqueles atletas provavelmente vão ter grandes oportunidades agora nesse novo ciclo de equipes aí, talvez badaladas, quem sabe, mas eu acho que realmente foi uma grande surpresa o desempenho da seleção de Cabo Verde.
O autor do segundo gol, aquele golaço ali, ele já tem um encaminhamento para jogar no Benfica.
Isso.
E foi pedido do treinador, do José Mourinho, antes da Copa, né? Aí o desempenho dele na Copa só ressalta ainda mais.
Talvez tenha
a assertividade da contratação de um jogador do Cabo Verdeano.
Não sei se nós superamos a expectativa de Amando Neto acerca dos dois comentários sobre o Cabo Verde e a seleção brasileira. Amanhã vai ser um jogo muito difícil, porque estão, digamos, focando nesse atacante do...
O Haaland.
O Haaland tem o maior respeito pelo futebol brasileiro e a humildade dele, diferente dos anteriores, dos japoneses. Tripudiaram.
Realmente, os japoneses entraram com certa soberba em cima do time brasileiro.
Tenha medo disso.
Mas eu também não confio muito nessa humildade dele, não. Eu acho que ele tira o dele de jogo ali, joga a responsabilidade pro Brasil, aí depois vai ganhar e não vai ter nada disso. Aí esses caras são falsos.
Os brasileiros têm que se preocupar com isso, eu acredito. 10:51, chegando no final do nosso programa, eu queria saber se João Daniel tem mais alguns comentários fora a Copa do Mundo, mas alguma coisa da cidade de Salvador, como você está vendo, o caminhar, o recesso, o que você percebeu nessa...
Muito vazia a cidade ainda, Mota.
Pessoa no interior ainda.
O que me preocupa é justamente o fato da cidade ainda estar vazia, muita gente voltando de férias, de recesso, a partir dessa segunda-feira. E a cidade já está um caos. A gente ontem foi ali na CEMOB, que é na região do Iguatemi, ali na região do Caminho das Árvores, e o sofrimento que foi para chegar ali ontem na região da CEMOB, ontem, numa sexta-feira de tarde. Imagine o dia a dia, como a gente não vai ficar aí com tantas paralisações. O fluxo de carro da nossa cidade está muito grande.
Exatamente. Tem que ter transporte público de qualidade para poder a população soteropolitana deixar o veículo em casa. para poder ir de... Porque tem países aí que as pessoas deixam o veículo em casa e vai de metrô, vai de ônibus, mas tem que ter um transporte de qualidade, né, Lucas?
Melhorar tanto, não só o transporte público por ônibus também, mas o acesso, né, ao metrô, porque é muito comum em determinados lugares você ter estacionamentos nas regiões do metrô.
Não tem.
E não tem aqui, só em alguns que é próximo a shoppings. Tanto que o Esporte Clube Bahia mesmo, ele sempre faz uma campanha, o Vitória também, de quando é jogo do seu time, assim, você deixar o carro estacionado no Shopping Paralela e pegar o metrô, estacionar o carro no Shopping Bela Vista e pegar o metrô até a região da Fonte Nova. Exato. Mas eu acho que falta um pouquinho dessa inclusão, assim, de espaços destinados a estacionamento que pode, assim, melhorar, descongestionar um pouco do trânsito da nossa cidade.
João?
Eu, assim, para além dos comentários aqui sobre todo o ambiente aqui da nossa cidade, eu gostaria aqui de repercutir nos últimos até momentos daqui do programa toda a situação que vem se desenrolando na Venezuela, né? Que passou por situações extremamente dramáticas, né? Com a...
Terremoto.
Não só com terremoto, mas foram dois abalos sísmicos ali no dia 24, né, de junho, de alta intensidade, né? E outro menor, né, nos dias posteriores, né? Então, realmente foram diversos desastres causados por essas repercussões ali, por essa tragédia natural, mas de modo que são ao menos 2.595 mortos confirmados e ainda dezenas de milhares de desaparecidos, né? As buscas não param, diversas localidades ali da Venezuela, principalmente a capital ali, estão tomadas por diversas atividades de buscas ali, muitos voluntários, diversas ajudas, né, destinadas assim, que partiram de diversos agentes do mundo inteiro, estão destinando ali a Venezuela para o apoio, assistência material de diversos modos, e é realmente uma situação muito dramática, né, inclusive pela própria situação que vive a Venezuela nas últimas décadas, né?
Toda a nossa solidariedade ao povo venezuelano, inclusive tem um link aí, um lugar seguro para a gente fazer doações para o povo venezuelano. Eu vou até providenciar ver isso, para fazer uma pequena contribuição para o povo venezuelano. Agora, cadê o imperador do mundo, Donald Trump, que invadiu, sequestrou o seu presidente, e longe de dizer que o presidente era um homem democrático.
Ele se mostrava tão preocupado, né, com a situação da Venezuela.
Cadê ele agora para poder restaurar a Venezuela? Só quer só roubar o petróleo. Esse, eu diria, um outro ovo da serpente, esse Donald Trump.
O xerife do mundo.
É o xerife do mundo. Quero mandar. Por que ele agora não chega, né, João? Para pegar o dinheiro americano, que ele fica fomentando as guerras lá no... O massacre do povo palestino, junto com aquele outro maluco, Benjamin Netanyahu. Por que ele não pega agora um pouco desse dinheiro para ajudar os venezuelanos, já que ele está agora pegando o petróleo?
Com relação aqui ao... Já que foi tocado aqui no presidente Donald Trump, o presidente americano, é bom, inclusive, mencionar que hoje, 4 de julho, os Estados Unidos celebram aí 250 anos da Declaração de Independência, né? Então,
imagine, eles são nacionalistas, eles... Exatamente, narcisistas.
O presidente americano hoje está focado aí nessas comemorações, né? Inclusive já iniciou aí os trabalhos de comemoração num discurso, né, que ele deu ali, é um monte Rushmore, né, que é muito famoso, que é aquele monte que tem esculpidos, né, os rostos dos primeiros presidentes da República, até inclusive com a menção ali o Abraham Lincoln, né, tudo mais. Então,
acho que o Abraham Lincoln deve estar se contorcendo no túmulo, né? Sinceramente, comparar o Donald Trump com o Abraham Lincoln, né, filho?
Os predecessores ali esculpidos, né? É uma imagem muito famosa ali, todo mundo lembra, né? E vão tomar, né? O país vai ser tomado aí de diversas comemorações. É provável que o presidente use aí para a própria promoção do governo dele. E então, fica aí a menção, né, essa data aí do 4 de julho.
Gostaria que o Donald Trump tomasse vergonha na cara e respeitasse a soberania dos povos, né, que ajuda o Netanyahu a destruir o povo da Palestina e depois quer transformar a Palestina num lugar de lazer. Vai querer invadir Cuba para fazer que nem era antes com Fulgêncio Batista, presidente, antes do Fidel Castro, que a Cuba era exatamente o lugar de lazer dos americanos. Só era atravessar, como se fosse de Salvador para Itaparica, lá dos Estados Unidos para Cuba, via oceano. E os americanos iam se divertir em Cuba e voltavam, né? Fazer de Cuba seu lugar de lazer. E ele quer fazer isso, ele devia tomar vergonha na cara e ajudar esses países em crise, e não só com armas, né, Lucas?
Com certeza, Daniel, ele se demonstra tão preocupado assim com determinados lugares. A gente
agora
sabe.
Com o Brasil, né? Tá preocupado com os terroristas.
Isso, e quer invadir, dizendo que as facções aqui são grupos terroristas e já...
Quer roubar a gente.
Procurando algum motivo para botar o pezinho dele aqui. Mas é
importante... Já está ali na Argentina, né? Está no Paraguai. Está fazendo um cerco na América Latina.
É importante estar sempre atento a esse movimento americano. Ainda mais contra... Ainda mais contando com apoiadores como o Flávio Bolsonaro, né? Trazendo essa ligação do Donald Trump com o Brasil.
Companhia.
Então, é sempre bom...
Ficar atento.
A obrigação está sempre ligada.
É, com tiranos, nunca mais, João. Corações.
Com tiranos não combina.
Então, finalizando nosso programa, eu queria deixar essas considerações finais aqui para os dois amigos aí, comentaristas e solidários com esse programa Hora da Notícia. João Daniel.
Agradecer aqui o espaço, né, do programa Hora da Notícia aqui, a todos os ouvintes da Cardial FM, e também aqui um abraço aqui também a todos que estão aqui no estúdio, Marquinhos, e é isso, até a próxima, né, até a próxima edição.
É isso, Lucas Moura, nosso jornalista.
Deixa um abraço para você, Daniel, um abraço para João Daniel, para Marquinhos também aqui hoje, um abraço para Amando, que faz parte do projeto, mas hoje infelizmente não está aqui. E dizer que no próximo sábado estaremos juntos aqui novamente na Cardial FM.
Obrigado, João. Obrigado, Lucas Moura. Obrigado, Marquinhos Santiago, que é nosso parceiro. E dizer que a semana que vem estamos aqui de volta, né? Em nome de Jesus Cristo. Forte abraço. Obrigado a todos vocês que nos escutaram até esse momento. Um abraço. Beijo no coração.
Hora da Notícia. Cardial FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 719-9299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Se informar, se educar, refletir. Cardial FM 106.1. Cardial FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardial FM 106.1. Cardial FM, conectada em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardial FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardial FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você.
Setembro e a boa nova andar nos campos. Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Sabemos de cor, só nos resta aprender. Sabemos de cor, só nos resta aprender.
Cardeal FM, conectado em você.
Está naquela estrada ali em frente. Tô refrigerante, uma um cachorro quente, sim, já é outra viagem. E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Meu bem, mas quando a vida nos violentar, pediremos a bom Deus que nos ajude. Falaremos para a vida, 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 devagar, meu coração, o ídolo é frágil,